Conta essa história aí, brother.
Malcolm X, um cara que sempre se reinventou.
Vamos lá. Eita, se reinventar.
Se reinventar, que é muito importante.
Você acha que é importante, de tempos em tempos, um ser humano se reinventar?
Eu acho que é importante, na real, todos os dias. Né?
Olha!
Existe um rapper aí que ele fala que ele se mata, né, entre aspas, ali, todos os dias.
Uma cobra que troca de pelo.
Exato.
De pele.
De pelo. Uma pessoa que não está disposta...
O biólogo, né?
Eu sou.
Não, mas uma pessoa que não está disposta a mudar de opinião é uma pessoa burra, né?
Que isso?
Não é? Que... Vamos começar com essa?
Vamos começar
com essa dura?
Tá o corte aí, cara.
Então, pra explicar, essa é a terceira vez que a gente tenta gravar.
Cara, essa... A gente deu double check em HD, double check nas câmeras, no foco, em tudo, no áudio. A princípio, dessa vez, sai o boicote do Vitinho, vai ser encerrado hoje.
Vai.
E vamos gravar esse episódio.
É a terceira vez que a gente tenta gravar com o Cotô. É só isso. É. Deu merda nas outras duas primeiras.
Exato.
E agora não vai acontecer mais nada.
Não vai.
Porque já controlei o gaúcho.
Olha aí. Então, antes de começar a falar do menino Malcolm, né?
Uhum.
É importante dizer, eu até separei aqui, ó, começar a dizer que branco não sofre racismo, né? Acho que é muito importante falar isso, né? Porque as pessoas giram e falam, não, mas racismo é pra qualquer raça. Uhum. Então, até escrevi de forma bonitinha aqui, porque eu quero acabar agora com o racismo no Brasil. Vai acabar agora.
Você vai acabar.
No 3, cara. Atenção, hein? Momento marcante, meu.
O racismo, na verdade, ele parte de uma população que sofreu exploração oficial da sociedade. Então ela parte de uma parada que você tem poder sobre aquela população, certo?
Uhum.
Então não existe um racismo reverso porque a população preta não tem um poder social em cima da população branca.
Entendi.
O branco pode sofrer preconceito.
Ah, que é outra coisa.
Que eu, inclusive, tenho preconceito.
Mas injúria? Injúria racial pode cometer?
Injúria racial também... A injúria ela até pode, mas o racismo... Porque também tem o lance que a galera fala do racismo reverso. E tem um pesquisador que fala que, por si só, já é uma contradição. Porque quando você coloca essas duas coisas, indica que existe um racismo certo, entendeu?
Ah, então tipo assim, tem o racismo mesmo e o reverso.
Não, já denota uma relação de poder, não é isso?
É.
Exato. Então... Você, pessoa branca... Cadê a câmera? Você, pessoa branca, você pode falar assim... Ah, me chamaram...
E você viu que eu chamo você?
Presente! Tudo opa, é sobre mim! Se alguém te chamou de leite, de palmito, ou seja lá qualquer coisa... Você pode ter sofrido um preconceito? Pode ser. Agora, racismo não.
E você viu no ambiente muito estranho se alguém falou isso assim... Seu leite?
Seu leitoso! E é leitoso!
Não, mas o papo do Cotô é importante porque tem uma galera que usa esse tipo de argumento, né? Tipo, você já fui chamado de palmito, meu. Então, pô, eu entendo que é racismo, meu.
Não, porque se você for procurar no pai dos burros, né, o dicionário, tá lá escrito que é um lance sobre, tipo, etnia e tal.
Uhum.
Só que, né, quem que fez o dicionário, né? Quem que validou ali o dicionário, né?
É, dicionário é,
pô, entendeu?
Subjetivo pra caralho.
Então, é isso. Ah, sofri preconceito. Você pode falar, show de bola. E eu vou virar pra você e vou falar, foda-se.
Mas qual a diferença de preconceito e racismo?
Oi?
Qual a diferença entre preconceito e racismo?
O racismo, ele denota esse rolê de poder, tá ligado?
Ah, tá, a diferença
você
é essa...
Você tá colocando aquela pessoa como uma subespécie, aí você está abaixo.
Tá.
O preconceito é tipo, esse pé horroroso aí, ó. Você não vai entrar na minha casa porque seu pé é horroroso.
Então, o preconceito real que você tem comigo com o meu pé. A gente já falou sobre isso.
Eu joguei aqui.
É apenas hipotético.
Hipotético. Enfim. Então, só pra, né,
jamais
iniciar
falaria mal
ali.
Dessa merda que você tem embaixo.
Exatamente.
Da cadela, essa cuca.
Mas então, e uma outra coisa muito legal de falar é que o Malcolm X, ele era ruivo.
As fotos não mostram, né? Ruivo?
É. As fotos não mostram porque é preto e branco, né? Então,
uh-huh. Ele tinha o cabelinho de fogo ali. E a avó dele foi estuprada, na verdade, né? Quando ele... Por um irlandês.
Ah, daí que vem.
Exatamente. E aí, a mãe do... Porque o Malcolm X, ele não é um preto retinto. Ele não é, pra quem não sabe, o preto retinto é a pessoa que é de pele muito escura. Uhum. Ele era um pouquinho mais light skin, que a galera costuma dizer, né? E por conta justamente dessa miscigenação forçada desse pau no cu, desse irlandês. E a mãe dele também, ele era uma mulher preta de pele clara, justamente por conta disso. E a mãe dele casou com o pai do... um dos motivos da mãe do Malcolm X casar com... que, na verdade, é Malcolm Little. Hein? Nesse momento, ele é o Malcolm Little, né?
Malcolm Little.
É, mas eu vou chegar lá. Mas um dos motivos da mãe do Malcolm ter casado com o pai do Malcolm é porque o pai do Malcolm era um homem preto retinto. Porque ela queria justamente desvencilhar essa marca da maldição da família, sacou? Então ela queria escurecer a família.
Olha aí.
Entendeu? Ao invés de você...
Como é que... Não tem um termo de palmitagem? Não tem um
tem
rolê um desse?
Termo palmitagem.
Ela palmitagem
ela
reversa?
Ela despalmitou.
Ela queria palmitagem reversa.
Não, palmitagem
essa
reversa.
Sim existe.
Agora vale. Agora
tem,
vale.
Tem esse rolê.
Então esse foi um dos motivos porque ela queria que eles não carregassem a marca do estupro. Sacou?
Porra, pode crer, hein? Pesadaço.
E é um lance que no Brasil, né? Tipo, esse lance de você embranquecer a sociedade vem muito também desse rolê da violência sexual. E na cabeça dela era, quanto mais branco, mais a marca do estupro. Certo?
Caralho.
Historicamente, a gente pode trazer isso pro Brasil também, né?
É, que as pessoas olham pra miscigenação apenas pelo lado romantizado, né? Uhum. Tipo, olha como é que o Brasil é miscigenado. E, ok, faz sentido, né? A pessoa acha legal que o Brasil é... Brasil é bagunça.
Uhum.
Mas tem esse outro lado, né?
Tem esse lado.
Teve muita gente que foi estuprada, né? Então,
Pra caralho. A gente é um povo que... É muito pesado falar isso, mas é um povo oriundo de estupro, né?
É.
Tipo, show de bola, Brasil. Começamos bem. Então, e o nome dele é Malcolm Little, né? Ele nasce ali como Malcolm Little. Ele nasceu em 1925, em Omaha, no Nebraska. É, e ele é filho da Louise Little e do Earl Little, que era um pregador batista.
Ah, evangélico.
É, daí que deve ter vindo a habilidade do homem, né?
Não.
Não?
Também, porque assim, o lance é que o pai dele foi morto quando ele tinha... É, o Malcolm era muito novo quando mataram o pai dele. Uhum. Mas assim, os pais dele eles já eram super do Corre Preto. Eles eram do... Eles faziam parte da UNIA, que é Universal Negro Improvement Association in Africa Communities League.
Que isso, pronúncio
de... É um bagulho, né? Pá, gigante.
Não, não, mas vem cá, isso é que ano? Anos 30, 40?
Isso, é.
E é curioso como nos Estados Unidos o bagulho... Isso é muito louco, né, cara? Tipo, a religião protestante... Né, que se criava e tal. Essa questão de unidade também se misturou muito com lideranças de movimento negro, né? O Martin Luther King também, tá ligado? Tem a ver com a religião, com... O Malcolm X não vai ter, mas os pais dele tiveram.
Tiveram, exato.
Então, tipo, é louco, né? Como é completamente diferente no Brasil, né? Tipo, geralmente não envolve movimento negro nessas paradas com a galera protestante, né?
Exato. Caralho. Então, e eles faziam parte desse grupo que eles seguiam os ensinamentos do Marcos Garvey. Eles eram garveístas.
Garveístas.
É, exato. E sim, só a grosso modo falando que o garveísmo é o lance que o Marcos Garvey fala que as pessoas pretas, elas não têm que depender de nada dos brancos. Tipo, é se fechar na casinha ali, sabe? Tipo, eu só vou consumir de pessoas pretas, eu só vou me relacionar com pessoas pretas, eu só vou ficar no meu mundinho ali. Não é tipo, ah, eu odeio branco. É tipo, foda-se os brancos, vamos fechar nós
não
aqui
dá pra confiar,
e ignora a galera, uhum. Certo? E o pai do Malcolm X, ele era esse pastor, só que ele também levava esses ensinamentos do Marcus Garvey para suas pregações. Tipo, durante ali toda a palavra e tal, mas também ele trazia esse rolê racial. E obviamente que nessa época não, porque, né, a gente sabe que coisas mudaram, mas as pessoas ainda, quando você fala sobre autoestima preta, muitas pessoas ainda se sentem super incomodadas. Mas nessa época tinha Ku Klux Klan, galera da supremacia branca e tal. E aí eles tiveram que mudar de cidade, eles foram pra Michigan. Por quê? O Marcus queimaram a casa do Marcus Garvey, não, caralho. Do pai do Malcolm X.
Uh-huh.
Por conta disso.
Earl Little.
Exato. A KKK queimou a casa deles e eles acabaram tendo que se mudar pra Michigan. E lá ele continuou fazendo as pregações dele, continuou passando os ensinamentos e continuou sendo ameaçado pelos esses supremacistas. Inclusive, queimaram a casa deles novamente. E isso, Malcolm X, sei lá, com seus 5, 6 anos e já crescendo, vendo o quanto a sociedade branca...
O vagabundo fala, nossa, que revoltado, né?
Não, nossa, como? Por que ele é desse jeito, gente? Que não abraça as pessoas, assim. Então, e aí, tipo, deixa eu só pra ter a data certinha aqui, ó. Então, e aí eles foram pra Michigan e tal.
Uhum.
E em 1929, a KKK queimou a casa deles novamente. E 2 anos depois, em 31, o pai dele foi achado morto. Então a galera falou que ele, tipo, acharam ele, tipo, mano, na linha de trem.
Ah.
O trem passou por cima.
Todo fodido.
E aí falaram que, ah, não, foi um acidente. Só que depois... Essa foi a versão oficial da época.
Uhum.
Mas aí depois a galera foi atrás e tal e viu que, tipo, a galera supremacista branca
tá
matou ele, aí jogou ali na linha de trem, o trem passou por cima, aí falou, não, ó que acidente, gente.
Caralho.
E aí a mãe do Ia, tipo, ele já tinha uma vida super difícil, uma vida pobre, e ele tinha 7 filhos, 7 irmãos. Malcolm X, mais 6 irmãos.
Caralho.
E aí a mãe, né, solteira, ali, viúva, recém-viúva, e com 7 filhos pra criar, acabou se envolvendo com um outro rapaz, só que ela estava grávida. Esse rapaz descobriu que ela estava grávida e abandonou ela. E ela teve um surto psicótico e foi internada compulsoriamente. E os filhos ficaram ao relento aí.
Te vira aí.
Exato. Ficaram... Tinham 2 irmãos que eles eram mais velhos. Eles ficaram com algum, tipo... Ah, eu consigo ficar com mais 2 irmãos, eu consigo isso, mas o resto foi pra... Foi colocado a... Como é que chama aquele? Tipo, é um lar pra crianças
Foster.
Infratoras ali. Tipo, como se fosse uma Febem,
uhum.
Sacou? E o Malcolm era uma dessas crianças. E nesse lugar... Só pegar... E ele, nesse lugar ele foi colocado pra adoção. E aí ele passou por 2 famílias brancas. E por N motivos, por X motivos... Olha, olha aí, ó.
Só essa foi foda.
Ele...
aqui tem humor também.
Aqui sabe fazer humor.
A gente fala sério, mas sabe brincar. Calma aí.
E aí ele não se adaptou a esses lares. E aos 12 anos, ele foi pra essa escola pra jovens infratores. Que é tipo como se fosse uma Febem, né? Entre aspas, né? E lá ele, por incrível que pareça... Foi onde ele achou um momento de estabilidade da vida dele. Porque era sempre uma loucura, então beleza, aqui pode não ser o melhor lugar do mundo.
Uhum.
Mas pelo menos eu sei que amanhã eu vou comer, eu sei que vai ter aula, tal horário e tal.
É uma rotina, assim. Você
entra numa normalidade, né?
Caralho, coitado, mano.
É, então, velho, isso já, aos 12 anos, oi?
Aos 12 anos ficou estável.
Exato. E é um estável,
o
né?
Estável, é.
Um estável no local para jovens infratores.
Isso, é. Tá,
e foi nesse local que ele... foi uma das passagens emblemáticas da vida dele, que ele conta no, na biografia dele, que ele virou para um professor branco, e ele falou que ele queria ser advogado. E eu acho que talvez pelo lance de querer lutar por justiça, enfim. E aí esse professor virou para ele e falou, não, pessoal assim meio que da sua cor... Tem que procurar uma parada mais pra galera da sua cor, tipo um carpinteiro.
Caraca,
tipo um servente de pedreiro, uma parada assim. E o Malcolm, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, meio nerdão, tá ligado? Só que nesse momento ele falou, ah, mano, foda-se, sabe? E aí ele desistiu da escola. Ele era uma pessoa muito aplicada, porque o pai dele até então passava as coisas pra ele. Então ele sempre teve esse letramento racial e ele sempre gostou muito disso. Só que quando ele teve essa parada nesse local de jovens infratores, aí ele desistiu do estudo, porque na cabeça dele, ele falou, mano, não importa se eu sou adotado de uma família branca, não importa se eu estudo, não importa se eu tenho notas boas, ninguém, o preto nunca vai ser visto como igual. Então ali ele desistiu de tudo. E aí foi nesse momento que ele vai para Boston, porque ele conheceu a irmã do primeiro casamento do pai dele, e ele vai para Boston. E os irmãos, esses irmãos mais velhos, que cuidavam de alguns filhos dos outros irmãos, falaram, mano, a gente não consegue absorver mais um. Então, autorizaram ele ir para Boston para ficar na casa dessa irmã.
Uhum.
E chegando lá, ele conhece uma outra cultura, porque lá ele vê brancos e pretos fudidos, tá ligado? Tipo, como se fosse a favela aqui, sabe? Tem branco, tem preto... E lá ele também, ele de certa forma, ele consegue ver uma outra perspectiva de vida. Porque a irmã dele tinha um trabalho ali, o bico e tal, mas elas também faziam pequenos delitos. Então ele vê que dá pra você conseguir algumas coisas, mas através de...
Tem uns corre.
Assim, tipo assim,
tem uns corre.
Pô, preto dá pra ter um carrão.
Uhum.
Mas eu vou ter que fazer uns correzinhos aqui.
Por fora.
Exatamente. Então ele começa a fazer esses pequenos delitos, ele rouba, tráfico, jogo ilegal, extorsão, cafetinagem. Então ele fica vivendo essa vida ali e aos 21 anos ele é preso. E importante falar também que ele alisava o cabelo. Então,
tem esse papo
até,
aí, né?
Até esse momento ele alisava o cabelo e tal, se envolvia com mulheres brancas.
Como é que alisava o cabelo?
Ah, nessa época era muito agressivo, tipo, era meio que passar formal, tá ligado?
Eu me lembro do filme que acho que mostra que um bagulho doía pra caralho.
É,
assim,
é
um bagulho, né?
É um ácido, você joga, basicamente joga um ácido na cabeça.
Não sei, não.
Fode o cabelo.
Fode muito
o
cabelo.
Não, deve foder tudo, deve ser uma desgraça.
Cabeça. Assim.
É, fode muito o cabelo. Hoje você consegue, tem outros produtos, mas na época... E a minha avó, Dona Lourdes, um beijo pra Dona Lourdes aí.
Beijo, Dona Lourdes.
Ela falou que quando ela era mais jovem, ela alisava o cabelo com ferro quente.
Caralho.
É, porque é uma chapinha, né?
Só que, tipo, mano, o bagulho vem fervendo, tá ligado? Então cai cabelo, derrete o cabelo. Tipo, é um bagulho muito quente, às vezes pega no couro cabeludo. Então, mano, você tá se mutilando ali pra se encaixar num padrão de beleza branco. Então já é um bagulho super traumático.
E nem era o meu... E esse era, tipo, o menor dos problemas.
Né? Só que é foda, né? Porque, tipo, hoje em dia, a gente ainda consegue ver ali, liga uma televisão, você consegue meio que se enxergar e hoje você consegue se achar bonito. Nessa época, você era horroroso e ponto final. Não tem ideia, tá ligado? Você não tem aonde se apegar. Não tem ninguém falando nada. Se tem alguém falando, é tipo, pra te colocar pra baixo... Então, mano, você prefere sentir a dor do ferro quente na cabeça e ter o cabelo mais liso, porque pelo menos o meu cabelo não vão me zoar. Uhum. Pode ter todo o resto, mas disso aqui eu me livro, sabe? Então é uma atitude meio que desesperada, sacou? E que muita gente ainda faz, tipo, a minha avó, se eu for falar pra ela, não, vou assumir o cabelo, ela vai falar, não. Já tá tão incrustado na cabeça dela que ela acha que o cabelo dela liso é mais bonito. E também, mano... Porra, minha avó, 84 anos, eu não vou ficar pagando sapo pra minha avó, né? Minha avó vai falar, meu amigo, eu vivi o bagulho, né? Me deixa alisar meu cabelo, caralho. Então, e aí aos 20 anos, aos 21 anos, ele foi preso. Tá? Ele e um parceiro dele, um rapaz chamado Shauri, eles foram presos com duas meninas brancas. Que eles faziam, tipo, ele entrava nas casas de pessoas mais ricas e roubava, esses pequenos delitos. E aí, quando eles foram presos, dois caras pretos. Duas minas brancas. O promotor viu aquilo e falou, ah, era a brecha que o sistema queria, né? Aí chegou nas meninas e falou, ó, então, se vocês duas falarem que vocês foram coagidas, e que vocês são as vítimas da parada, porque esses aqui que são os caras maus, né? E foi isso que elas fizeram. E tanto é que hoje em dia a galera até fala que é... Eu não vou saber bem o termo, mas é que a galera fala que a lágrima da mulher branca pesa muito na sociedade. Uma mina branca chorando, se tá do lado de um cara preto, esse cara preto já se fudeu. Que a sociedade vê a lágrima da mulher branca como algo, tipo, mano, imaculado, sabe?
Uhum.
Então, foi meio que se valendo disso que esse promotor coagiu essas meninas e eles foram presos. E ele pega 8 anos de prisão em regime fechado.
Fudido mesmo.
E foi lá que ele viu que, tipo, esse jeito malandro dele e tal, não ia dar em porra nenhuma, porque lá, foda-se, né? Tá todo mundo na mesma, não adianta que, eu sou malandrão. Beleza, tem vários outros malandrão aqui. Tá caindo aqui o bagulho. Tá broxa? Eu sou gaúcho?
Você é louco, meu? Você é louco, meu?
Então, e aí lá dentro ele vê que... Lá dentro ele vê que a malandragem dele, o rolê que ele tinha na rua, meio que não vai valer de nada. A única coisa que pode valer alguma coisa são os estudos. Porque ele vê que quando você... se você estudar, fazer alguns cursos e tal, você pode abrandar mais a sua...
Pena.
A sua pena.
Ah.
E é isso que ele faz.
Estuda pra caralho, eu gosto já.
Uhum. E é aí que nasce o monstro. Porque ele começa a estudar pra caralho, ele começa a participar de clube de oratória, de clube de debate.
Mas ele tem alguém, tipo, que ele conhece lá? Como é que funciona essa...
Então, lá dentro ele conheceu algumas pessoas, mas ele, nesse momento, ele tá indo pelo lance de atenuar a pena dele.
Uhum.
E ele começa a ganhar gosto porque ele já gostava.
Sim.
Só que lá atrás ele foi, né, cortado.
Perdeu esse rolê.
Exato. Enfim. Então lá ele retoma. Você tá com tempo, uma parada que você já gostava. E beleza. E, mano, e se você for ver ele falando, não sei se você já viu, é bizarro, assim. Todo mundo que... Até músicos, analisando a forma que ele fala, parece que ele tá fazendo um rap. o ritmo, a forma como ele imposta a voz. É uma música, aquilo. Se você colocar um beat e soltar ele falando em cima e só deixar ali certinho, ele tá fazendo rap. É muito bonito de ver ele falando. E ele sempre foi um cara muito encantador. Sempre foi um cara muito carismático, exatamente. Na cadeia ele tinha, né, como toda cadeia sempre tem essa parte mais espiritual, porque, mano, você precisa se apegar a alguma coisa, que senão, né... E tinha pessoas que eram da nação do Islã, mas um irmão dele manda cartas pra ele e fala, meu, aqui a família já se converteu. Eu acho que você tem que se converter também, porque eu acho que vai te fazer bem, vai fazer você sair da cadeia, vai te dar uma luz, vai te dar uma perspectiva a mais. E ele sempre foi um cara muito cético. Então, ele deu uma relutada pra isso. E, mais uma vez, foi sempre pra atenuar a pena dele e deixar a vida dele um pouco mais leve dentro da cadeia. Esse foi o início dele começar esses estudos. Mas aí ele pegou gosto pela coisa. Porque você começa a ver ali... Porque o que, que a nação do Islã traz? Ela traz um salvador que parece com você. Quando você é uma pessoa preta, entra no, 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 numa igreja, você vê um loirão lá. Você fala, pô, tá.
E nem era, né?
E nem Jesus era. Nem era, entendeu? Então, só que a nação do Islã, ela bate nessa tecla de que o preto é divino, o salvador é preto. Inclusive, eles tratam as pessoas brancas como demônios brancos.
Não, é que o norte da África é um lugar onde muita pessoa, muito antepassado de pessoas escravizadas estavam, né, cara?
Uhum.
Então, pô, o norte da África é todo muçulmano, assim. O islamismo, ele pegou o norte da África inteiro. E no Brasil, isso é um rolê que pouca gente fala, que no Brasil também tem uma galera também dessa mesma região, que foi principalmente pro Nordeste brasileiro. Né, tanto que aquele revolta dos malês, tem várias palavras em português. Uhum. A mãe, Luísa Maim, que é a mãe do caralho, do filme, porra. Do cara, do advogado negro que tirou 300, 500 pessoas da cadeia.
O Gama.
Luiz Gama, uhum. A mãe dele participou, que é de origem muçulmana, uhum, islâmica, tá ligado? A parte, porra, o bagulho de vestir branco. De sim, religiões de matriz africana, sim, vem do islamismo do norte da África, tá ligado? A gente tem uma influência muito maior do islamismo do que a gente pensa aqui no Brasil também.
Tem pra caralho, exatamente. Então, e a nação do Islã, ela segue o islamismo, mas é uma vertente. Tanto que as pessoas, os islâmicos mais ortodoxos nem reconhecem. Tem uma galera do islamismo que é mais ortodoxo que não reconhece a nação do Islã, porque... É uma vertentezinha, né, do islamismo. Tem ali o lance do Alcorão, tem toda a parada, mas é uma subdivisão, podemos dizer assim.
Será que é uma subdivisão mais racializada?
Isso, exato. E eles têm até a historinha deles ali, que é que, assim, foram criados os primeiros humanos, que é a tribo Shabazz, e que eram os árabes de pele escura e tal. E que, naturalmente, esses primeiros humanos, eles no seu interior, eles já possuem divindade. Só que aí... Tipo, a história é muito louca, mas eu acho muito foda.
Eu tô vendo, tô sentindo que vai vir coisa boa.
Não, então...
Segura os galuchos! Segura os galuchos!
E aí, dos quais descendem as pessoas pretas. Só que aí afirma que, tipo, existia um cientista chamado Yacoub, que ele criou, posteriormente, a raça branca. Que não tinha divindade interior nenhuma. Porque os primeiros seres humanos foram criados por Alá. Então, esses seres humanos, eles descendem ali, já vêm com a divindade dentro.
Uhum.
A raça branca foi criada por um cientista. Entendeu? E aí é por isso que são os demônios brancos. Porque aí, depois, com a criação dos brancos, eles eram intrinsecamente violentos. E eles derrubaram essa tribo de Shabazz e tornaram-se globalmente dominantes.
Bom demais, cara.
Não é foda?
Bom demais. Assim, não concordando, mas os primeiros Homo sapiens era tudo negro, pô. A raça pura Homo sapiens é da África, pô.
É.
Você, você veio da África.
O Nick fala que quando teve a Pangeia era tudo Rio Grande do Sul.
É, tem isso.
Era o grande continente Rio Grande do Sul.
Entendi. Então, Não, mas os seres humanos vieram bem depois da Pangeia, Nick. Lamento te dizer. Alguns, o Rio Grande do Sul veio antes da humanidade. Mas não, não, infelizmente não.
Não, mas é uma história ali, é um lore, né? Como lore, a galera gosta de falar. Que é maneiro, é maneiro. E se você tá no veneno ali, você escuta isso e fala, pode não ter sido assim. Mas falar,
ter um pouco de verdade.
Mas falar que as pessoas brancas não têm divindade, possivelmente são demônios, olha...
Tá me servindo.
Se eu te falar que eu discordo completamente, eu vou estar mentindo.
Do caralho.
Então, e lá dentro da cadeia, ele organizou um programa de reabilitação de drogas e alcoolismo. Porque ele falava que tudo isso era um plano do sistema, e o sistema é branco, para deixar as pessoas doentes. E não discordo também.
Uhum.
Ele também defendia que os presos deveriam se proteger seus espaços, mesmo que tivesse que fazer uso da violência. Então, assim, a galera pinta muito de que Malcolm X era violento.
E o Martin Luther King,
exato.
E bem diferente, né?
Muito diferente. É que a gente também tem o ser humano por si só, ele tem esse lance de querer transformar os nossos heróis em pessoas ilibadas. E não é. São pessoas. Tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X falaram suas groselhas, tinham seus defeitos e ponto. Só que é muito mais fácil você trabalhar um ideal preto ali pro que os Estados Unidos queriam, em cima do Martin Luther King, que era um cara que era mais pacifista, ele estava disposto a negociar. Já porque assim, o diálogo pacífico e cooperação, Martin Luther King. Malcolm X é violência como possibilidade, e se defender com quaisquer meio necessário. Então não é que tipo, um branco, vou dar um chute. Não é. Mas eu tô aqui.
Se ele pular em cima do meu pé, é culpa mim.
Se você me...
Se ele der um jogador...
Se você me bater, se você me der um, você vai tomar dois. Eu não comecei, mas eu vou terminar essa porra. Sim. Entendeu? E não, também não acho que isso tá errado. Mas é muito mais fácil você lapidar esse ideal de pessoa preta em cima do Martin Luther King, que é o que eles fazem até hoje. Então, se você for até ver, tipo... A maioria, tem muita pessoa branca que acha o Martin Luther King foda. E aí você fala do Malcolm X, fala, não. Mas não é que os dois, eles estavam correndo pro mesmo destino.
Não, e no final da vida dos dois, que inclusive foram mortos, né? Spoilers, eles estavam se encontrando ideologicamente, assim.
O Malcolm tava ficando mais suave.
E o Luther King cada vez mais puto
da vida.
Então, tipo assim, era um movimento natural de desenvolvimento ideológico, tá ligado? Uh-huh. As coisas estavam se organizando e então. Tal. Só que, né, adivinha? Os dois morreram igual, então foda-se, né?
E no final você vê que o Malcolm não tava errado, né? Porque passa a mensagem de que, o cara aí, que era o que vocês dizem que era da paz, foi morto também.
Tomou caroçada.
Exato. Então, mas é isso, né?
O que não era também.
Entendeu? Tipo, não importa.
Se você tá lutando pelos oprimidos, você vai morrer. Essa é a parada. Não importa como que você esteja fazendo isso. Você vai morrer. Mas é esse lance de você construir a imagem. Então, os Estados Unidos, eles têm o feriado, têm isso, tem aquilo, enaltecendo o Martin Luther King, que é justamente pra mostrar pra galera, beleza, vocês querem lutar?
Pode ser pacifista.
Mas, tem que ser desse jeito aqui, Mas é o que você falou, se você for puxar mesmo, ele nem era tão pacifista assim. Só que, né, conta a história quem tá vivo e quem ganhou, né? E aí... ele sai da cadeia, já transformado.
Muçulmano.
Já zica da oratória.
Malcolm X.
Já sai Malcolm X, exatamente. Uhum. Por quê? Ele dizia, e eu concordo, que o sobrenome que ele carregava era um sobrenome de escravizado. Ele é um sobrenome de posse. Porque meu nome é William Mota Viana. Viana é da minha parte preta do meu pai. Não é o sobrenome do meu pai, não é o sobrenome da minha avó, não é o sobrenome do... Não é o sobrenome de algum italiano safado que tinha lá a fazenda e colocou como posse. Você agora é Viana. Então não é o meu sobrenome.
A origem do nome é da escravidão.
Não tem nem como rastrear, né?
Não tem.
Brasil... Não tem como. Quando o Brasil se tornou uma república, o Brasil, ele... Rui Barbosa, ele botou fogo em um montão de documentos sobre a escravidão aqui no Brasil. E aí tem gente que defende falando que ele fez isso porque tinha uns latifundiários ex-escravagistas, que acabou a escravidão, né? Que eles queriam correr atrás. Eles iam pegar esses documentos para é o movimento dos indenizistas. Até é difícil tipo, falar.
Tiraram meus escravos e dão dinheiro.
Eu vou chegar pro governo brasileiro e o governo brasileiro vai me ressarcir porque ele acabou com a escravidão. E isso é que os defensores do Rui Barbosa dizem. Aí ele foi lá e ele parecia ser um cara contra a escravidão mesmo sempre, então faz um pouco de sentido. Uhum. E aí por isso que ele botou fogo em tudo. Só que, pô, por outro lado, o que aconteceu é que, porra...
Foda-se, não
sei. Quem
você
é mesmo. O Viana? É. Quem é o filho da puta do Viana? Uhum. A gente não sabe, por exemplo, né? E outras coisas também. Então, o Brasil, ele tem... Mas é a forma que o Brasil lida com a escravidão, né? Falar, não, é o famoso deixa disso.
Que isso? Foi ali, já foi. Vamos, bora pra frente, gente.
Agora, vai na Revolução de 32 aqui, os paulistas andando na rua, machando os velhos, tudo broxa. Fica, tu lembra de tudo, né? Ali lembra. Ah, tomar no cu.
Então, e é muito louco esse lance de que a galera fala de reparação histórica e tal, não sei o quê. E eu vi uma analogia esses dias aí que eu acho muito bom. Que é, vamos supor que a gente tá jogando um jogo de futebol aqui, ó. É o time das pessoas brancas contra o time das pessoas pretas.
Com camisa e camisa.
Aí, beleza. O jogo começa, pá, 1-0, time branco. Gol claramente roubado. O cara pegou a bola com a mão, saiu correndo lá do meio de campo, jogou para... O juiz validou, 1-0. Todo mundo reclama, caralho, mano, claramente roubado. Não.
E o juiz brancão falando, juiz... não foi.
Bom, segue o baile.
Eu tô no time dos brancos. É que eu acho que eu tô torcendo pro time errado. Sou muito competitivo.
Eu só quero ganhar.
Eu só quero ganhar.
Aí, 2-0. Claramente roubado. 3-0. Claramente roubado. Vai pro intervalo. A briga e tal, o time preto falando, porra, tá errado essa porra, gente. Pelo amor de Deus, não sei o que. Beleza, então. Então a gente vai trocar o juiz. Aí troca o juiz. Volta pro segundo tempo. O juiz trocou. Esse juiz é justo agora. Mas tá 3-0 já, parça. É justo?
É isso aí.
Não sei. E o lance que as pessoas também falam é tipo, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Tem não, pô.
Tudo bem, mas assim, se sua família processa um banco e você tem, sua família tem 100 mil reais para receber e o presidente João desse banco, é ele que tava nesse trâmite, papapá, tá devendo 100 mil reais. Trocou o presidente. Você esquece a dívida? Porque o outro presidente vai chegar e falar, não, quem tava devendo era o João.
Cotô.
Eu sou o Carlos.
Atrás dessa câmera tem ouvinte igual de história. Ninguém é maluco de vir com esses papinhos não, rapaz.
Qual papinho?
Esses papinhos de, eu sou outra pessoa. Não, eu, caralho. Estou de história.
Mas existe não é a instituição banco que está te devendo? Não importa quem é o presidente.
Existe um desafio muito grande de entender esse lastro, né? Beleza, entende... Sei lá.
Não, beleza. Mas cara,
metrificar
nunca
e entender o lastro.
Qualificar, quantificar.
Quantificar e entender o lastro.
Mas isso não é tarefa da pessoa. Isso é tarefa do juiz do jogo, entendeu?
Eu tô pensando em uma realidade, assim.
Na realidade, o governo, ele lida com isso como fosse um problema real. E a pessoa que, porra, os seus antepassados eram escravagistas... Tinham fazendas, começou trabalhando lá, escravizada. Ela cala a boca e deixa o governo controlar.
Tu mesmo falou, a galera queimou as paradas. O lastro que é o... Que eu acho que é...
Não, cara, mas aí é política não, de
não tô
Estado.
Dizendo que, não tô dizendo que é certo ou que é justo.
Não. Mas eu tô falando que...
Como fazer isso.
Como fazer isso, velho?
Cara, eu não tô falando que... Eu não tô dando a fórmula. Eu tô dando a justificativa pra fazer.
Ah, tá.
Tem que ser feito alguma
Exato.
Coisa.
Como? Puta, aí a gente pode ficar...
Exatamente, aí debate.
Mas assim, o Brasil deve às pessoas pretas. Pessoas brancas devem às pessoas pretas. Ponto final.
É, acabou.
Como vai ser pago? Puta, aí a gente pode sentar e decidir.
Vamos tipo, sentar em um boné?
Não, por exemplo... obrigado.
Foi mal.
Maus aí. Mas, por exemplo, lógico que isso é um exemplo muito pequeno. Quando a política de cota chegou, ela fala disso.
Sim.
Ela é uma solução... Obviamente,
é paliativo?
E não é a solução ideal, e é pouco, ok. Mas é sobre esse problema que existe. O que o Cotô tá falando é que tem gente que fala que não existe.
Tem gente que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não tenho nada a ver com isso.
Só que você teve uma vida inteira de regalias, privilégios, de repente vê até de uma família que tenha tenha dinheiro de, com sangue preto. Só que a pessoa fala, não, não tem nada a ver com
e isso. Ela vive num mundo onde as relações de pessoas brancas e pretas são como são,
uhum,
tá ligado? E pô, você herda problema e você herda privilégio, tá ligado? Pô, o seu avô tinha uma parada e hoje você tem essa parada. Porra, o mundo é feito de um jeito, de uma organização racista, e você é branco, então adivinha, tá ligado? Você tá em outro lugar no jogo.
É, e até o lance até de que a galera fala, você tava falando de cotas, as pessoas não sabem, mas os primeiros cotistas aqui no Brasil eram pessoas brancas. Que vieram de fora pra embranquecer aqui com a promessa de... Beleza, ah, mas minha família é... Ah, minha família veio da Itália muito pobre. Tá, mas veio com a promessa de, ó...
Terreninho.
Vai ter um terreninho suave aqui pra você, teu filho vai ter escola e tal. E beleza. Veio muito pobre? Veio muito pobre, ok. Mas tinha um terreno, né? E tinha uma escola ali pros seus filhos, né?
Não, é, e hoje... é porque a gente fala muito do passado, mas a discussão é sobre hoje.
E o passado que a galera fala...
1888. É, tem 130 anos.
Uma ou duas vão atrás, né?
É, uma vai e meia atrás.
Uhum.
Mas a discussão é sobre o dia de hoje, tá ligado? É muito louco.
Eu conheço gente que o avô tinha faculdade. E eu acho isso não, muito faz sentido, longe não, isso da minha família. É. Porque minha avó, porque minha avó viva, a Dona Lourdes, ela saiu fugida da fazenda de um local que era análogo à escravidão. É minha avó. Enquanto a avó do outro, ah, meu avô é engenheiro. Aí você fica, é isso aí, né? Tá igualzinho mesmo, né? O pau no cu.
É, a minha família veio de white trash lá da Itália, uh-huh, tá ligado? É tudo fudidão também. Nenhum avô meu fez uh-huh faculdade, nica. Sabe, né? As fazendas níquel? Joga no Google aí, ó. As fazendas níquel.
Laras níquel.
Não, vou...
Eu não vou pagar ninguém.
Tem uma plantação de milho, assim, com o rostinho dele, até hoje lá, filho.
Ah,
as fazendas níquel.
Cada cafezal.
E, então, e voltando ao menino Malcolm, a nação do Islam também pregava a superioridade negra. Que é, beleza. Se vocês se acham melhor do que a gente vai começar a se achar melhor do que vocês também. É meio que, tipo, é meio que inevitável, né? E, enfim. E aí ele sai da cadeia e o grande líder da nação do Islã é o Elijah Muhammad. Pouco se fala dele, porque o Malcolm, né, acabou se tornando maior, essa pessoa, né? Exato. Mas o Elijah Muhammad falava diretamente com o Malcolm lá de dentro. E também vale lembrar que quando o Malcolm estava dentro da cadeia e entrou ali para a nação do Islã ela tinha 600 mil seguidores, filiados ali. E chegou a ter 130 mil depois. Caralho. Da entrada do Malcolm. Você vê como o cara era bizarro, assim, o cara era encantador. Então ele sai de lá e começa, mano, a fazer as palestras dele, começa a angariar muita gente. Muita gente conheceu a nação do Islã através do Malcolm, porque ele era esse cara que conseguia sintetizar muito os ensinamentos do Elijah Muhammad e trazer com analogia, sabe?
Sim.
Não fazia muito... Tanto que se vocês forem pegar qualquer discurso dele, você entende muito rápido o que ele tá querendo dizer. Você pode não concordar, mas você entende muito rápido o que ele tá querendo dizer. Então, ele é muito carismático, ele é muito charmoso, né? E então a nação do Islã começou a crescer. Começou
Homem
a crescer.
Charmoso é foda.
É foda, né? Começou a crescer muito. E teve um outro fator também que fez a nação do Islã explodir, que foi um episódio com um jovem chamado Johnson, que ele fazia parte da nação do Islã. E ele foi torturado por policiais e foi levado para uma delegacia lá. E o Malcolm falou, não, isso aí tá errado. E aí ele juntou com uma galera que chama Frutos do Islã. Não sei se vocês já chegaram a ver essas fotos.
Não.
Porque a Nação do Islã, ela é uma organização religiosa, mas dentro da Nação do Islã, eles são super militarizados, eles têm escola, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito complexo, assim. Pra deixar todo mundo bem, tipo, não só de saúde, mas, tipo, saúde, mente,
segurança,
tudo. Eles te dão tudo.
E é só uma galerinha de terninho, assim,
o Frutos do Islã é como se fosse, tipo, o exército da nação do Islã. Que é os caras de terninho foda. Mano, galera na régua, na estica, assim, é muito bonitinho todo mundo. Só que é uns caras treinadaço, assim. Treinadaço. E o lance deles usarem terninho é justamente já pra, de cara, quebrar esse estereótipo de que o preto é largado, o preto é sujo. Então, chegam uns caras, mano, tipo, na estica e fazendo os movimentos tudo certinho, organizado. É um lance que dá um medinho, né?
Porra.
Bota um respeito ali.
Eu vi aquela série, não sei se você já viu, a gente encheu o saco uma época pra assistir, Godfather of Harlem.
Sim, assisti.
Puta, que aí tem umas paradas do Malcolm X ali, uh-huh, né, que é meio que isso, assim, é muito...
E tem...
Parece que ele é marchando.
É. E aí eles foram com esses caras do Frutos do Slam com o Malcolm X, foram nessa delegacia ver o Johnson, e chegando lá a galera já fica, né? Só que então, enquanto eles estavam marchando... Pra ir pra essa delegacia, foi ganhando adeptos. Então chegou lá, imagina, bom 50 bom. Caras do Frutos do Slam, mas atrás uma porrada de gente também. E chegando lá, ele exigiu ver o Johnson, e ele tava, né, machucado e tal. Ele exigiu levar o Johnson pro hospital, e ele conseguiu fazer isso. E depois disso, a Nação do Slam entrou com um processo de... processou Nova York e ganhou.
Caralho.
Então, essa parte fez a Nação do Slam explodir. Por quê? Porque os outros pretos olham e falam assim, porra, então se eu fizer parte disso, vão pular na minha bala. Eu vou ter proteção, né? Eu vou ter tudo. E nessa época, foda, tipo, preto, tipo, mano, pegou você e falou que você roubou, pronto.
Aí os caras desses não vão virar muçulmano? Fala, foda-se, pô. É. Acredito pra caralho nessa porra aí, foda-se.
Exato. Então você vê ali a galera organizada, você vê que a galera tem advogado, você vê que a galera conseguiu ganhar um processo em cima de Nova York, porra. Nessa hora, todos os pretos falaram, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. E foi nesse momento onde explodiu, e nesse momento onde furou a bolha também, onde todo mundo conheceu quem era Malcolm X. Pô, quem que é esse cara, né? Que chega lá. Faz e o Malcolm X era um cara que, ele, pela primeira vez, assim, na TV norte-americana, um preto falando: eu sou bonito, eu sou foda, branco é tudo filha da puta. Porque ninguém falava isso, ninguém se atrevia a falar isso. E o Malcolm X falava. Então, de alguma forma, você que tá ali sendo oprimido e tal, você vê o cara falando aquilo, você quer ser esse cara, mano. Você quer pelo menos fazer parte do que esse cara faz parte.
Uhum.
Então, foi aí onde a Nação do Slam, ela ficou gigante, gigante, gigante. Foi como eu disse, quando ele entrou, não tinha nem 600 pessoas e chegou a bater 130 mil filiados. Fora a galera que gostava do Malcolm. Não era filiado, uhum, mas se alguém falasse Malcolm, eles falavam, eu gosto desse cara. Ele tinha um apoio público bem grande, assim. E uma frase que ele falava, que era muito foda, que não se pode separar paz e liberdade. Pois não se pode ter paz enquanto não se tem liberdade. Então, quando você diz
liberdade... Essa os liberal não copia, né, filho da puta?
Exato. Pô. E aí, quando você diz liberdade, é uma liberdade de ir e vir. Pessoas pretas, não, até hoje, no Brasil, não tem liberdade de ir e vir pra qualquer lugar. Tem lugar que, se você for, você não tem liberdade de entrar numa farmácia. Como é que você vai ter paz?
Segurança atrás,
né? É, você não vai ter paz. Se você não tem liberdade, você não vai ter paz. Enfim, E aí, mano, Malcolm X começa a crescer, começa a ganhar notoriedade, começa a angariar cada vez mais pessoas, e o bagulho começa a ficar gigantesco. E aí, FBI chega e fala, opa, a gente tem que dar um break nesses caras aí, porque tá ficando muito perigoso. Inclusive, tinha dentro do... Isso não é teoria da conspiração nem nada. Depois do arquivos... que eles pegaram da época, que é o Edgar Hoover, que era o
líder da FBI.
É, exato.
Um desgraçado.
Esse cara é absurdo, tem episódio sobre ele.
É, era um desgraçado. Ele falava sobre o temor que ele tinha de um Messias branco... Messias branco não, né? Um Messias negro aparecer.
Black Messiah.
De conseguir... Um Messias negro que vai conseguir juntar todo mundo ali pra fazer esse levante. Então, tinha documentos dele falando sobre o temor de um Messias negro.
Também, acho que eles liberaram...
Inclusive,
também,
tem um filme, né?
Eles abriram também os papéis do... Acho que as paradas que faziam com o Luther King, né?
Sim.
Uh-huh. Que era meio que mandar umas cartas assim, te mata aí.
É.
Que os caras mandavam as cartas.
Não, então, e o FBI, eles faziam isso, de chantagear. Eles pegavam... quando você... Pega no teu seu telefone, o que o Moro
grampeava?
Fez com o Lula?
Grampeava?
Quando você grampeia pra tentar pegar algum vacilo seu e usar esse teu vacilo pra te chantagear. Então, eles grampearam o Malcolm, grampearam o Elijah Muhammad. Só que o Malcolm era um cara, mano, muito justo, assim. Tipo, nas convicções dele, mas ele não dava nenhum... Na tudo brecha. Que ele falava,
não
ele
fazia. Não fazia nada por fora, né?
É, tudo que ele falava, ele fazia. E era um cara muito generoso, gentil, amoroso. E, mano, um cara muito certinho naquilo que ele acreditava. Já o Elijah Muhammad...
Fazia os corre
torto por fora. E aí, como plano do FBI... É, isso eu tô, mano, tô resumindo pra um caralho aqui, porque dá pra ficar falando, mano, 300 horas sobre o Malcolm X. É, isso, onde, esse ponto que eu tô é, o Malcolm X já é lendário, assim. Uhum. Ele já é um cara muito foda, ele já é um das pessoas mais perigosas pro FBI.
Já arrastou o Muhammad Ali pra ele, já...
Ainda não. Mas já era parceiro. Uhum. Já era parceiro do Ali. Vou chegar no Ali, que o Muhammad Ali e o Malcolm X têm uma participação muito importante também na história do Brasil. É. Vou chegar lá. Racionais, Mano Brown, tem tudo. Malcolm X tá aí. Se eu tô aqui, ó, Malcolm X tá em mim também.
Que foi, isso.
Foi bonitinho. Foi bonitinho.
Segura essa, filho. Tu gosta de esportes?
Eu gosto. Joguei online, pô.
Vamos, fala da KTO aí, fala como é que dá pra postar no esportes lá.
Rapaz, é muito fácil. Porque você, na KTO, você... Não sei se tem Street Fighter não, cara. Mas tudo bem. Acho que não tem. Mas tem muitos jogos online na KTO. Como, por exemplo, League of Legends, que é o meu joguinho favorito aí online.
Esportes.
É, não tem FIFA. Quer dizer, eu acho que não tem FIFA.
Tem FIFA.
Tem FIFA? Olha aí, tô mais um. Mas de qualquer forma, Alexandre Níquel, você consegue ver o seu time... Seu time que está torcendo. E você consegue fazer uma graninha, Alexandre Níquel, se você souber qual vai ser o resultado. Uhum. Então você vai na KTO.com, entra o que é o melhor site de aposta que tem, que tá aqui apoiando a gente há um tempão, já tem anos que a KTO tá apoiando o Stripes Brother. E você vai lá, aposta no time que você acha que vai ganhar. E quando você apostar, Alexandre Níquel, tem um presente nosso. Tá um presente.
Cuponzinho de Freebet.
Que significa o quê?
Ah, Freebet, aposta livre.
Não, vamos lá, traduz não literalmente.
É assim, você tá querendo fazer a primeira aposta, vai usar o cupom HPB20. Vou colocar lá o seu dinheirinho do Pix, não sei quanto é que vai ser. Se for 50, você vai usar o cupom HPB20 e vai ganhar 20% em cima. Então vai ficar com R$60 pra te apostar.
Perfeito.
É na primeira aposta e aí se divirta-se, né?
E aí se divirta-se. Mas, Alexandre, é muito normal as pessoas terem dúvidas nesse mundo, né? É um mundo com muitas perguntas e as respostas...
Que tipo de dúvida tu acha que a pessoa pode ter?
Eu acho que a pessoa pode falar, como é que eu deposito? Como é que eu tiro?
É tudo fácil.
É muito fácil, mas às vezes a pessoa tem dúvida. É. Antes de botar o dinheiro, ela já quer saber.
Tá.
E aí o que ela faz?
Pergunta lá no Instagram.
Instagram, qual é o Instagram?
Underline.
KTO. Underline Brasil.
Instagram. Underline.
O Instagram da KTO, que é KTO Underline Brasil. Você manda a sua dúvida pra eles e eles têm uma equipe lá o tempo todo ligada, esperando você pra tirar a sua dúvida.
Só gente linda.
Só gente linda, não é robozinho, não é resposta automática, essas coisas, não. É gente pra tirar a tua dúvida.
Underline. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Então, e aí o FBI começou a fazer essa chantagem. Pra o quê? Pra deixar a nação do Islã mais estremecida. Então, mandava carta anônima pro Malcolm X falando, ó o seu líder aqui, ó. Ó o que que ele faz aí.
Ó os corre dele aqui.
É, então, porque assim, foi descoberto que o Elijah, ele traía a esposa dele com as secretárias que eram da nação do Islã. Engravidava as pessoas, essas mulheres que ele engravidou. Meio que a galera dava um sumiço nas minas. Não sumiço de matar, mas do tipo... Acobertar, sabe? Uhum. Tipo, puta, você não vai mais ser secretário aqui, cusão, fica ali, toma um cala-boca
aqui.
Era bem cuzão. Exato. E isso ia completamente contra o que ele pregava. Né? Porque a Nação do Islã sempre tinha um lance de tipo, vamos amar nossas mulheres pretas. Sabe? Tipo... Tamo junto e é nóis. E ele fazia todas essas paradas aí. Então, como forma de enfraquecer a nação do Islã, o FBI, com essas informações que ele tinha, começavam a jogar pro Malcolm. Ó esse brother aqui, ó esse aqui. Só que o Malcolm, ele nunca botou muita fé em mídia. Tá certo ele. Mas, nerdão que era, ele foi investigar. E ele conseguiu chegar nas meninas, ouvir o direto das meninas. E ele foi confrontar o Elijah, que o Elijah falou, puta, então,
Sobre isso mesmo que ele ia falar contigo.
Se pá, é isso mesmo. Mas não fala nada, porque pode dar muito ruim pra nação do Islã e pipipipopopó. E o Malcolm, ele enxergava no Elijah uma figura paterna. Depois que o pai dele morreu, foi no Elijah. O Elijah salvou a vida dele, né? Uhum. Entre aspas ali. Então ele tinha esse rolê de gratidão. Então por mais que ele achava super errado o que o Elijah tava fazendo, ele falou, bom, eu tenho essa gratidão com esse cara e beleza. Só que o Elijah falou, mano, esse maluco sabe de muita coisa. Então ele começou a deixar o Malcolm um pouquinho mais de canto ali. Porque o Malcolm, ele falava as coisas. Se ele acha que tem que falar, ele vai falar. Então, ele nesse momento, o Elijah, ele criou um departamento novo pro Malcolm. Ele era meio que o líder dos líderes, sabe? Então, tipo, tem o você é o da... Você é o... Você não, porque você é branco, né?
Ei!
Mas vamos supor.
Tá.
a sua igreja é aqui, a sua é aqui, e todo mundo se reporta ao Malcolm. Entendi. Sacou? E o Malcolm tava meio que proibido de dar entrevistas e tal. Ele tinha que ficar mais quietinho. Mas aí, o que aconteceu? Em 1963, o Kennedy foi morto. E o Malcolm tava proibido de dar entrevistas. E o Kennedy...
Escoçando.
Só que já tava meio... Tudo já tava meio estremecido por conta desses milho que o Elijah dava e o Malcolm ficou sabendo. O Malcolm também falava mal da polícia, falava mal de político e tal. E o Elijah, o lance dele era ganhar dinheiro, entendeu? E fazer esse tipo de coisa, tipo, se envolver com política e tal, dava meio que uma estremecidinha. Então, tipo, pô, eu entendo que você tá certo, mas, pô, não fica falando tanto. Vai falar mal do Kennedy, tá ligado? O Kennedy, pô, em teoria... O Kennedy, era mais de boa. Só que o Malcolm não comprava essas ideias. Porque, beleza, é mais de boa e tal, mas com a crescente da Ku Klux Klan amarrando gente preta em árvore, o Kennedy não falava nada.
Porra nenhuma.
Não? Então, tipo, aí, tô com vocês. Mas aí, quando acontece uma atrocidade, ele não falava nada. Então, o Malcolm não abraçava essas ideias do Kennedy. E aí, quando o Kennedy morreu, ele não podia dar entrevista, o Malcolm.
Vontade,
mas aí,
de mandar um se fuder.
Mas aí... quase isso. Então, mas aí um jornalista, né... Malandro, né? Foi falando. Mas e você que tá aí atrás aí, ó? Você, Malcolm, o que você acha disso?
Pro choquei agora.
E aí o Malcolm, ele falou que era um caso da galinha voltando pro galinheiro. Que fazendo uma tradução. Que é um, isso é uma tradução de uma frase de lá, mas o que quer dizer é: mano, aqui se faz, aqui se paga. É meio que se fudeu, tá ligado? Fez um monte de merda e morreu, e é isso aí. Segue o baile.
Famoso caguei.
Exato, que é a violência dos Estados Unidos voltando para os Estados Unidos. E, então, e aí, nesse momento, o Elijah fica puto da vida. E o Malcolm, ele é suspenso da nação do Islã.
Imagina esse Elijah ouvindo.
Pá!
Putz! Desvalorizou
uma marca legal, né? Gente trampando aqui direitinho, o cara veio. Uau. O cara morra, tá esfriando o corpo, o cara mandou essa.
Então, e aí... aí entra o Cassius Clay, na época, Cassius Clay, mas mais conhecido aí como Muhammad Ali. O Malcolm era muito amigo do Ali, do Cassius Clay. E na cabeça do Malcolm, ele falou, mano, é uma forma de eu também trazer um cara muito foda pra nação do Islã. Porque o Cassius Clay também era um dos poucas pessoas pretas que surgiram falando, eu sou bonito, eu sou foda.
E ele era bonito, hein?
Muito bonito, cara, muito foda, charmoso, bom com as palavras. Então, você vê uma pessoa igual a você na televisão falando, eu sou bonito e eu sou melhor no que eu faço. Porque tinha outras pessoas famosas, pretas também. Só que ninguém se colocava nessa posição. Porque a pessoa preta, ela não tem a autoestima tão bem trabalhada igual a pessoa branca. Então, raramente você... Né, ainda mais nessa época, você ia ver alguém preto falando assim, eu sou o melhor, é isso mesmo, foda-se. Era tipo, não, eu sou bom, mas... né,
tem outras pessoas,
exato. Né? Não, tem que ser humilde, chega no sapato. E o Muhammad Ali, não. Ele era, mano, é isso mesmo, minha cara é linda.
E é foda
quem
mesmo.
Vier, eu arrebento, e é isso mesmo. Né? Exato. Então, era um baita nome pra você ter na nação do Islã, porque isso também ia trazer mais pessoas ali pra dentro da nação do Islã. Uhum. E o Malcolm, ele tava ali, né? Falando, passando as ideias do islamismo pra ele e tal. E ele queria trazer o Muhammad Ali e também meio que, tipo, ó, Elijah, eu sei que você tá puto comigo, eu sei que eu falei umas groselhas, mas ó esse brother aqui, que foda. Me aceita de volta e vambora, vamos esquecer o que aconteceu? E meio que tem a primeira luta, quando o até então, Cassius Clay foi campeão, que foi contra o Sonny Liston, esqueci, mas ele foi campeão. O Malcolm foi... falar com o Cassius Clay, falou sobre as paradas, deu ali todo o apoio psicológico pra ele e tal, porque ele tava nessas ideias, eles eram muito amigos, mas ele também tava nessas ideias de trazer o Muhammad pra ser bom pra religião, mas também pra ele também poder voltar pra nação do Islã. Mas o Elijah Muhammad foi malandro, porque assim, beleza, Cassius Clay ganhou ali, campeão do mundo. E uma parada muito importante que eu esqueci de falar, estarei falando agora, para todo mundo que é do Islã, eles acreditam que você tem um nome verdadeiro, que só Allah sabe. Esse nome que você tem aqui é um nome social e tal, mas existe um nome verdadeiro, e que em algum momento ele é te dado. Então, assim que o Cassius Clay ganha o cinturão, O Elijah Muhammad chama ele, o Cassius Clay, e dá o verdadeiro nome pra ele, que é o Muhammad Ali. Então, ele usou essa jogadinha pra ganhar o coração do Muhammad.
Alá me tocou e falou que teu nome é Muhammad Ali.
Foi exato, exato. E era tipo assim, e era mó corre pra você saber seu nome verdadeiro, sabe? Ah, é? Tipo, não é? Tipo, ah, entrou, tô, só o seu nome. Tipo, é toda uma caminhada... Pra lá falar, agora ele pode saber. Então, ó, uhum. Vitor, fala o nome do verdadeiro dele. Entendeu? Então, o Elijah, ele usou isso pra conquistar o coração ali do Muhammad, do Muhammad Ali.
E botou o mesmo nome, né? Elijah
Muhammad.
Muhammad Ali, queria ganhar no nome.
Exato. Então, e esse lance do X era tipo, não era, ah, é o mal com X. Ele ficou famoso, mas a maioria deles eram alguma coisa, Nickel X.
Uhum.
Ó, tá se sentindo negrão, né?
Amanhã eu mudo minha bio.
Ironia.
Então, e aí aconteceu isso e o Malcolm, ele tá, ficou, foi a última derrota dentro da nação do Islã, do Malcolm, foi isso. Porque já tava super estremecido ali dentro, rolava um lance de ego também, porque o Malcolm começou a ficar maior do que o Elijah Muhammad. Então, já tava tudo meio que estremecido. E aí ele achou essa última atitude aí do Elijah Muhammad, tipo, a gota d'água. E em 64 ele anuncia a saída do grupo. Só que ele saiu pianinho. Ele não falou os motivos, ele falou, ó, só tô saindo. E beleza. E aí que começa a jornada de mais uma das suas reinvenções ali.
Olha aí.
Ele vai pra África. Ele vai ali pelo Oriente Médio, ele vai se dedicar a conhecer a vertente sunita do Islã, que é a parada mais ortodoxa ali. Ele faz todo, ele vai até a Meca, né? Que é tipo todo mundo que é do Islã meio que em algum momento precisa fazer essa peregrinação. Exato. E é lá onde ele vê pretos e brancos e marrons e vermelhos e todo mundo ali convivendo em sociedade, em harmonia. Então aquilo ali, ele começa a enxergar que não precisa da segregação. Ali ele consegue ver que dá para você conviver com pessoas de outras etnias e que existem pessoas de outras etnias ali que podem ser aliados também. Então essa é uma das coisas que mais, não que choca, mas que dá uma outra perspectiva ali pro Malcolm. E lá ele foi recebido como chefe de Estado. E aí ele começa a ter contato com o panafricanismo, começa a ter contato com ideias marxistas. Inclusive, ele elogia muito várias revoltas socialistas. É, ele elogia pra caralho que a China tava com uma... Nessa época, a China anunciou que tinha, que tinha bomba atômica também. E ele falou que achava isso do caralho. E ele fala que é isso mesmo, que tipo, tem que se defender mesmo e foda-se.
Foda.
Não, ele era... era... E agora, imagina os caras dos Estados Unidos ouvindo isso, né? Putasso.
Tem que ter mesmo.
Nessa época, assim, imagina. Tem que ter mesmo.
Guerra Fria estourando. Aí, cara, tem que ter mesmo, China. Boa.
Chá de revelação pra bomba
toda. Então, e é lá também que ele recebe o verdadeiro nome dele, né? O nome religioso, que é o Malik al-Shabazz. Mas, né, ele volta com esse nome. E uma outra coisa que é importante lembrar é que ele era extremamente inteligente, extremamente bom com as palavras. Tanto que várias... às vezes ele era chamado para debates em faculdades e tal. Então, e às vezes ele era chamado para esses eventos para justamente falar assim, ah, vamos chamar esse carinha aí pra gente dar uma humilhada nele.
Destruir o maluco.
Pra, tipo, vamos quebrar todos os argumentos dele e aí ele cai por terra. E chegava lá, ele simplesmente pegava os caras que eram PhD e os caralho e amassava os caras na ideia. Então, tipo, ele era um cara extremamente, mano, intelectual. Ele era muito, 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 muito foda mesmo. E aí, quando ele volta dessa peregrinação, ele volta com outras ideias. Ele volta com um discurso mais suave em relação à separação de brancos
mais
e pretos.
Mais marxista, né?
Mais marxista.
Não tem esse rolê,
Eu ouso dizer que se ele continuasse vivo, ele em algum momento, invariavelmente, ele ia se tornar comunista.
É, eu acho.
Ele tava
parece, pra... Porque, se não me engano, é nesse momento que ele fala aquele bagulho que não... Só, enquanto existir capitalismo, vai existir racismo.
É, a luta antirracista... Não tem como você ser antirracista e capitalista.
Isso, é.
Ele escreveu algum livro, alguma parada?
Tipo ele assim, tem a autobiografia dele. Inclusive...
É o lance que ele escreveu. É tipo assim, é o... O legado escrito dele é esse.
Exato, tá. Exato. Tem alguns livros que ele... Tipo, que ele escreveu é autobiografia, mas tem alguns livros que... Tem um que, inclusive, chama... que é uma vida de... Malcolm X, uma vida de reinvenções, que é muito foda. Tem um que é só sobre algumas palestras que ele deu do último ano de vida dele. Então, é um Malcolm X já mais maduro nas ideias, né? Que é muito foda. E aí quando ele volta pra cá, ele tipo, já começa a rolar muita treta entre ele e a Nação do Islã, porque muitas pessoas entraram na Nação do Islã, mas curtiam o Malcolm X.
Sim.
Então quando ele volta, as pessoas começam a seguir o Malcolm X, então o Elijah Muhammad vê isso como uma disputa. Tem todo o lance do ego, só pode ter um Messias, sabe? Então tem todo esse lance. E dentro da própria Nação do Islã, estavam queimando o Malcolm X. Falando que o Malcolm X não saiu, ele foi expulso. Porque ele queria pegar o lugar do Elijah Muhammad. Então começam esses discursos inflamados lá dentro. De que ele é um traidor, o Elijah Muhammad salvou a vida dele. E olha o que ele fez com o Elijah Muhammad.
Pô, os caras pegam.
Então, começaram a queimar ele lá dentro. E aí... Não tem como saber se foi uma parada arquitetada pelo Elijah Muhammad, mas tipo, botaram fogo na casa dele. Que era uma casa, inclusive, que era da Nação do Islã. E aí, quando o Malcolm volta, eles querem colocar o Malcolm X na rua. Só que o Malcolm X entra na justiça pela casa, porque ele estava lá há mais de 10 anos. E aí fica esse imbróglio até que a casa dele é incendiada. E aí você vê, né? Lá no início que eu falei, que ele teve a casa incendiada lá atrás duas vezes. E isso acontece novamente. Né?
Três casinhas. Oi? Três casas.
Três casas incendiadas. E aí é nesse momento, onde tem várias fotos, a foto mais famosa dele na janela segurando um fuzil. Ele só começa a andar armado, porque ele recebe muita ameaça de morte. Ameaça de morte da família. Tipo, esse bagulho muito, muito, muito pesado mesmo. E aí, tipo, beleza, teve esse episódio da casa e tal. E aí ele funda a Organização da Unidade Afro-Americana. Que aí é uma parada mais de direito e autodefesa, anti-imperialista. É um lance mais panafricanismo. Porque, tipo, ele entende que o problema do preto não é nos Estados Unidos. Não é só os Estados Unidos. se, por conta da escravidão que teve no mundo, tipo, se você é preto no Uruguai ou se você é preto nos Estados Unidos, mano, muitas das dores vão ser iguais, sabe? Tipo, a história mesmo tem um ponto de intersecção para a sociedade preta, não importa em que país você esteja, que é mais ou menos as mesmas dores, é mais ou menos as mesmas necessidades. Então ele começa a entender que a luta preta não é só do preto americano, é o preto como um todo. Então ele começa a mirar a mensagem num ambiente mais global da coisa. E aí, o que acontece é, ele vai... ele sofre essas ameaças e tal, então ele fica um pouco mais recluso e vai ter o dia, né, que é da morte dele, eu já vou chegar aqui no finalzinho, que é dia 21 de fevereiro de 65, que seria, na verdade, a grande volta dele ali como palestrante e tal. E aí ele chega nesse teatro Audubon, e, mas assim, seria um dia onde vários intelectuais iriam colar, umas pessoas muito famosas iam colar pra ver isso acontecer.
Era uma parada.
Era uma parada. Pô, o homem voltou, né? Uhum. E o homem tá mais maduro. Só que por conta de tanta ameaça, todo mundo desses convidados, a maioria desses convidados, eles cancelaram.
Putz, com medo, né?
Então, com medo, né? Não sabe o que vai acontecer.
Uhum.
Mas o Malcolm era um cara que nunca peidou pra ninguém, assim. Ele falou, beleza, então, foda-se, eu vou. E chegando lá, ele já vê que tem um bagulho diferente. Porque era um teatro que, tipo, sempre tava com muito policial ali. Era um local grande, sério. E ele vê que tinha pouco policiamento, ainda mais sabendo de todas o que tava acontecendo. Deveria ter muito mais policiamento lá, né? E, enfim, e aí ele sobe lá, e aí tem até áudio disso. Ele sobe, fala lá o Assalamu Alaikum, blá, blá, blá. E aí tem uma bomba no fundo, meio que um bololô no fundo. Então, quando todo mundo olha pro fundo, um cara que tá na frente levanta com um calibre 12 cerrado e atira nele, no Malcolm, de perto. Mas dois outros caras também levantam e alvejam o Malcolm. Desses três, um conseguiu fugir, dois conseguiram fugir e um eles pegaram lá fora. E por conta do Malcolm ser um cara muito famoso e muito grande nessa época, a comoção de tipo, tá, mas vocês não vão investigar e tal. E foi muito rápido. Mas hoje a gente vê, hoje a gente é comprovado que as duas pessoas que foram presas eram inocentes. Mas é que eles precisavam de alguém pra falar, ah, foi esses dois aqui, ó. Pode todo mundo ficar quieto, a gente já achou esses dois caras aqui. E até hoje tem uma parada muito cinza ali.
A morte
da morte dele. Assim, foram pessoas que tinham algum certo tipo de envolvimento com a nação do Islã.
Que tava lá dentro.
Mas não dá pra saber se foi algo mandado pelo Elijah ou por conta daqueles discursos inflamados que tava tendo lá dentro. Ah, esse cara aqui, ele abandonou nós e tal. Então, alguém querendo defender a honra do Elijah. Mas, tipo, por si só, sabe? Uhum. Não dá pra saber. Mas a galera também fala do FBI. Aí é uma teoria minha, tá?
E, assim,
tem até um...
Teoria.
Não, mas tem quem matou o Malcolm X na Netflix.
Uhum.
Que é um cara que ele vai atrás pra saber quem que matou e tal. Ainda é muito cinzento. Mas, pra mim, o FBI sabia que alguma coisa ia acontecer com o Malcolm X. Sabia. Porque, tipo, tava, mano... Eles acompanhavam a vida do Malcolm X desde praticamente quando ele saiu da cadeia.
Uhum.
Então eles sabiam o que tava acontecendo. Só que a polícia matar o Malcolm X ou uma pessoa branca matar o Malcolm X daria muito mais poder. Né? E eles sabendo que tinham pessoas pretas querendo matar o Malcolm X...
Você acha que o FBI que desenrolou um brother...
Eu não sei se desenrolou, mas eu acho que sabia e não fez nada. Entendeu? Acho que, tipo...
O FBI não ia impedir, né?
Resolver, né? Se pá, vão matar o cara. E aí, é preto matando preto. É até bom pra gente, porque a gente fala, olha aí, ó, tá vendo? Nem eles são organizados entre eles. Agora, se é um branco que mata o Malcolm X, ou se é o próprio governo que mata o Malcolm X, aí você vira um mártir, né? Então, eu acho que o FBI sabia de tudo e deixou rolar. E o que eu queria. E falando sobre a Malcolm X, Muhammad Ali e Brasil, depois que isso tudo aconteceu, aí Martin Luther King também é morto. E é nesse momento onde a população preta olha e fala, porra, até o mano que era pacifista foi morto, então, tipo, fudeu, tá ligado?
E aí,
então, veio o movimento dos Panteras Negras, o rap, o hip hop, tipo, explodiram. O Mano Brown fala que quando a autobiografia dele chegou no Brasil, né? Do Malcolm X. E o Mano Brown fala que ele é o Mano Brown hoje por conta dessa autobiografia que ele leu. E você vê que o Racionais, MCs, eles, mano, mudaram a cultura do Brasil. Então, talvez, se o Mano Brown não tivesse tido acesso à autobiografia do Malcolm X, talvez a gente não teria Racionais e talvez seria uma outra sociedade. Então, tá tudo meio que ali, sabe? É muito, entre aspas, né, bonito falar, porque, tipo, Malcolm X morreu, mas no final da vida dele, o lance dele era sobre o panafricanismo, de a luta do preto é uma luta do preto global. E após a morte dele, ele meio que conseguiu fazer isso, né?
Uhum.
Então, o legado dele tá aí, até hoje, né?
É, meio que uma reação em cadeia da...
Uhum.
É, aquele negro drama ao vivo lá começa com a fotona dele armada, exato, aquela foto uh-huh. clássica dele com o fuzil, olhando assim.
Uh-huh. Então é muito, muito doido você ver e falando sobre o Malcolm, agora indicações de coisas pra vocês lerem ou assistirem. É, tem uma parada na Netflix que chama Irmãos de Sangue, que conta a história da amizade do Muhammad Ali e do Malcolm X. E o Muhammad Ali, pra quem acha que ele só foi um boxeador, cara, ele tem uma importância gigantesca na luta antirracista, que é justamente isso. Tanto o Malcolm quanto o Muhammad Ali eram duas pessoas que falavam sobre ser foda sim, eu sou bonito sim, e você vê o cara que é o campeão dos pesos pesados falando eu sou preto, eu sou lindo, eu sou assim, eu sou assim. Você dá uma autoestima para um povo que não tinha.
Uhum.
E você quer acabar com o povo é tirar a autoestima. E eles devolveram essa autoestima pro povo preto. Então, o Muhammad Ali e o Malcolm X, eles têm total participação nesse levante que teve da luta preta ao redor do mundo.
Até porque acho que ser campeão do peso pesado naquela época era muito maior do que ser agora.
Ah, é?
Total. Era outra parada. Uh-huh. Assim.
É, então o Muhammad Ali era muito maior do que a gente tipo pensa assim, hoje, uh-huh, tá ligado?
É. E aí tem esse lance, a galera falava que ele era um falastrão e tal. Só que, na verdade, mano... É que a galera não tava acostumada a ver preto falando baixo. Ele não é falastrão. Se você for pegar até uma poda de branco que fala, mas sempre falou pra caralho.
O papo é o mesmo até hoje, né?
Uhum.
Hoje em dia é o mesmo papo, né? Gente branca fala muito, é menina, tá nervoso.
Uhum. É outra, se acha.
É, exatamente. Uhum. Se acha.
Então, assim, Malcolm X pra mim, mano, é uma das minhas maiores referências. É lógico que, tipo, tem muita gente foda pra estudar no Brasil também. Carlos Marighella, Francisco José do Nascimento, Lélia Gonzalez. Tem muita gente foda.
É foda.
Uhum. Mas o Malcolm, ele foi um cara que foi o estopim de muita coisa, assim.
Puta, tem um filme também que é muito legal. Eu nunca lembro o nome, mas é uma noite que tá o Malcolm X.
É o Malcolm X, o Sam Cooke, o Muhammad Ali.
E um outro brother que joga beisebol, que é também uma outra parada.
Que, inclusive, é na noite que o Cassius Clay é campeão.
É, acho que eles estão no hotel.
E eles vão pro hotel. Fico
trocando uma ideia, assim.
Foi nessa noite que foi meio que um plano. Foi um rolezinho meio armado pelo Malcolm X, justamente pra falar que eles, mano, que cada um era muito foda ali no que fazia e que eles podiam se juntar
e fazer algo mais
pra passar a mensagem, sabe?
CJ Walker, talvez o nome do jogador de...
Uhum.
Muito foda, cara.
Muito foda, mas, mano, tem muita coisa foda sobre o Malcolm. Dá pra falar sobre, mano, muita coisa. Tem muita. Você jogar em qualquer serviço de streaming, Malcolm X, vai ter um documentário, vai ter alguma coisinha, mas, mano...
Filme lá do Denzel Washington.
Eu procurei, não tem mais nenhum, no momento, pelo menos, não tem nenhum streaming.
Que pena, é legalzão.
Que é muito bom, é muito bom.
Meio longo, mas é bom demais.
Mas é o que eu disse no início, mano, é um cara que sempre se reinventou, é um cara que acordou pra luta velho, né? Tipo, depois teve que passar por situações muito traumáticas. Mas é um cara que, mano, sempre foi atrás. E no final das contas, ele foi... Pra mim, eu considero o Malcolm como uma das um cara que mais lutou pela o bem da humanidade, sabe? Tipo, no final da vida dele, ele era um cara que lutava pelos direitos humanos, ponto.
Uhum.
Sabe? Então, pra mim, o Malcolm X é um dos maiores nomes pela luta dos direitos humanos, mano.
Ele é absurdo, pô. Tá maluco.
E é, a jornada é massa, assim.
De... É, vai, volta, desce,
porque é aquela parada, fica, fora, fica gigante. Se tipo, já fosse um cara... Acho que quando tem um passado meio filha da puta, é mais legal, assim. Porque o cara teve que fazer os corres, teve que fazer as paradas. Foi preso. E aí, tipo, acho que isso valoriza mais...
Mais força de vontade, ele precisou, com certeza.
É, né? É, tem uma jornada, a jornada é mais bonita, assim. Uhum. Onde é que as pessoas podem te seguir, saber mais coisas e...
É, arroba cotoseira no Instagram, arroba cotoseira no Twitter. E sigam também Batalha Dona Rosa, arroba Batalha Dona Rosa, que é um projeto de batalha de MCs que eu promovo. Que é justamente isso de trazer autoestima e trazer esses papos antirracistas na real mesmo.
Foda.
Bonito demais, obrigado.
Obrigado, Couto. Valeu, gente. Valeu, tamo junto.